Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 2 de maio. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Daniele Giorgi. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Do Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 27. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa Francisco aos párocos. Sede construtores de uma igreja missionária e sinodal. A propósito do Encontro Internacional de Párocos, nós conversamos com o padre José Rafael Solano Duran, que nos fala sobre o encontro e a audiência com o Papa. Santo Padre aos anglicanos, sejamos construtores da unidade. Papa nomeia Dom José Mário Scalon Angonese, arcebispo de Cascavel. Santo Padre recebe o rei da Jordânia. Enchentes no Rio Grande do Sul. É desesperadora a situação, testemunha padre de Caxias do Sul. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Seja bem-vindo, amigo ouvinte, a mais esta edição que nós iniciamos com o encontro do Papa Francisco com os párocos nesta manhã. Os detalhes com Raimundo Lima.
É uma carta de um pai que conhece as dificuldades de seus filhos, mas que os estimula a seguir adiante para o bem da Igreja e da missão para a qual fomos chamados. Foi assim que o Papa Francisco se dirigiu aos cerca de 300 participantes vindos do mundo inteiro para o evento Os Párocos em Prol do Sínodo, realizado em Roma de 29 de abril a 2 de maio. Um encontro organizado pela Secretaria-Geral do Sínodo e pelo Dicastério para o Clero, em acordo com os dicastérios para a evangelização e para as igrejas orientais. Gratidão e estima do Papa por aqueles que cuidam de igrejas periféricas ou grandes como províncias, igrejas antigas com fiéis cada vez mais idosos ou igrejas que nascem sob uma grande árvore, onde o canto dos pássaros se mistura com canções infantis. Francisco recorda a importância de uma igreja sinodal que precisa de seus párocos. Nunca nos tornaremos uma igreja sinodal missionária, diz a carta, se as comunidades paroquiais não fizerem da participação de todos os batizados na única missão de proclamar o Evangelho o traço característico de sua vida. Se as paróquias não forem sinodais e missionárias, a igreja também não o será. Paróquias, espera o Papa, com discípulos missionários que partem e voltam cheios de alegria, comunidades que devem ser acompanhadas com oração, discernimento e zelo apostólico. Fortalecidos pela graça, é necessário escutar o Espírito e prosseguir no anúncio da palavra e reunir a comunidade na fração do pão. Há três indicações que o Papa sugere aos párocos. Ele recomenda colher os frutos que o Espírito espalha no povo de Deus. Estou convencido, escreve, de que assim fareis surgir muitos tesouros escondidos e encontrar-vos-eis menos sós na grande missão de evangelizar, experimentando a alegria de uma paternidade genuína que não sufoca nos outros, homens e mulheres, suas muitas potencialidades preciosas. Antes, falas sobressair. Francisco convida a praticar o método da conversação no Espírito, que tem ajudado muito no caminho sinodal. O discernimento é um elemento-chave da ação pastoral de uma igreja sinodal, porque implementado no âmbito pastoral, ilumina a concretude da vida eclesial. reconhecendo os carismas, confiando com sabedoria tarefas e ministérios, planejando, à luz do Espírito, os caminhos pastorais, indo além da simples programação de atividades. A outra palavra-chave da Carta do Papa é fraternidade, compartilhar com os irmãos, sacerdotes e bispos. Não podemos ser autênticos pais se não formos, antes de tudo, filhos e irmãos. E não seremos capazes de suscitar comunhão e a participação nas comunidades que nos foram confiadas se, primeiro, não as vivermos entre nós. Um compromisso que poderá parecer excessivo, reconhece o Papa, mas na realidade é verdadeiro o contrário. Só assim somos credíveis e nossa ação não dispersa o que os outros já construíram. Concluindo, Francisco exorta os párocos a se tornarem missionários da sinodalidade também em seu ministério diário, tendo em vista a segunda sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que se realizará em outubro próximo. A voz dos sacerdotes, insiste o Papa, deve ser ouvida para que sua contribuição ao Sínodo seja cada vez mais decisiva. Ouvir os pastores foi o objetivo desta reunião internacional, mas isso não pode terminar hoje. Precisamos continuar a ouvir-nos.
Sobre o Encontro Internacional de Párocos, nos fala o padre José Rafael Solano Duran, pároco da Paróquia de Jesus Cristo Libertador, situada na região norte de Londrina, Paraná.
Quais foram assim, os temas e os desafios que os párocos de várias partes do mundo trouxeram para este encontro aqui em Roma?
Parece irônico, mas eu fiquei feliz porque era o tema principal que eu trazia também, não? O cansaço do clero. Todos os padres de boa vontade, todos os párocos de muito boa vontade, e em cada um dos grupos de pesquisa sempre saía a mesma situação. Estamos esgotados, estamos sobrecarregados, nos falta um pouco de tempo para fazer isto, para sentar-nos, rezar juntos, falar juntos, sem preconceito nenhum, sobretudo um termo que saiu em todas as línguas, sabe? O preconceito. Impressionante perceber como tantos presbíteros e os bispos que participavam e os moderadores e as moderadoras, tinha uma psicóloga muito boa quebecois que falava sobre isto abertamente, não? Homens da vida morrendo por dentro. Então, quem, em espanhol, não? Quem cuida del cura? Quem cura al cura, não? É uma necessidade muito grande que nós temos. Depois, um segundo ponto que foi belíssimo, belíssimo, a força dos leigos em todas as culturas. Imagina, mais de 200 párocos de 93 nações. Então, você pode imaginar a beleza, não? Na terça-feira tivemos uma festa. Foi uma festa com coisas típicas, tudo isso, não? E eu trouxe do Brasil para cá, sabe aquele reminho, um remo com a bandeira do Brasil que serve para mexer na caipirinha. E todo mundo conhece a caipirinha brasileira, viu? Mas era muito bom porque as pessoas recebiam isso e você trocava impressões, não? E as impressões eram essas. O povo de Deus está rezando por nós. O povo de Deus. Vem, tira uma fotografia para mandar para a minha paróquia. Um vídeo para a minha paróquia. Tudo que significa o povo de Deus para nós, que é aquele com o qual nós trabalhamos diariamente, não? E um último elemento que me pareceu muito lindo, e hoje o Papa, e me emociono neste momento porque o Papa o disse, não? Os párocos sempre estão nas alegrias e nas dores do seu povo. Então tem que estar cada vez mais perto deles, a proximidade com o povo de Deus.
E sobre o encontro com o Papa esta manhã, o que você poderia nos dizer assim? Como foi?
Feliz, descontraído, animado. Tomou mate, os argentinos lhe levaram um matezinho aí, feliz da vida. Respondeu 6 perguntas que lhe fizeram já preparadas pelos grupos. Falou sobre a eclesiologia do sínodo. Falou uma coisa muito forte para nós. Mesmo que nós cheguemos a ter quedas muito grandes, não podemos ser homens angelicais. Foi uma expressão muito linda dele, sabe? É melhor a gente levantar-se e continuar humano do que levantar-se de forma soberba e ficar que é um anjo, não? Ou pensar que é um anjo. Falo mais uma vez da misericórdia, que ele vem falando disso ao longo de todo o seu pontificado. E concluiu com uma expressão que para mim foi muito, muito válida, viu? Fazendo referência, ele diz que ele gostava muito de Pio XI. Ele diz, Pio XI era um papa criticado pelo seu caráter, mas a mim tem me ajudado muito a forma como ele se relacionava com os pequenos. Tem muitos testemunhos de muitas pessoas que foram ajudadas por Pio XI, mesmo sendo uma pessoa severa, ou parecia severa, era tão doce, tão afável, tão querida, não? Então eu achei muito lindo isso. Foi um encontro, como dizemos aqui em italiano, quando moramos na Itália, não? Era o babo con i figlioli, hein? Foi muito bom, muito agradável. É.
Padre Rafael, o que o senhor leva desse encontro aqui com os párocos de várias partes do mundo para a sua realidade pastoral?
Bom, acho que você está vendo no meu rosto que os outros não estão vendo, não? Não tem como expressá-lo, sabe? É muito emocionante, e foi muito emocionante. Mas, sobretudo, eu levo comigo uma coisa. Párocos e bispos na frente, no meio e atrás. Gostei muito do que o Papa e o Cardeal Grech disseram. Fizeram uma reflexão sobre os pastores na parte de trás. Às vezes nós temos que deixar caminhar as ovelhas de forma autônoma. Isso eu gostei demais, sabe? Que às vezes a gente diz, nossa, eu vou na frente para mostrar o caminho, ou eu vou me meter no meio para sentir o cheiro das ovelhas. Não, atrás também tem uma missão. O Papa dizia, às vezes o padre tem que soltar um pouquinho a paróquia. O Cardeal Grech nos dizia, na primeira conferência, os párocos temos que aprender a ser autônomos e dar autonomia aos nossos fiéis. Então, achei tão especial isso para poder verdadeiramente reconhecer que a igreja caminha pela força do Espírito e não pelas pernas dos que estamos batizados, não? Todos somos envolvidos, pastores e ovelhas.
Muito obrigada, padre.
Eu que agradeço. Sou ouvinte fervente da Rádio Vaticana.
Santo Padre aos anglicanos, sejamos construtores da unidade. Túlio Fonseca.
O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira, 2 de maio, os primazes das igrejas da Comunhão Anglicana que estão reunidos em Roma desde 29 de abril até o dia 3 de maio, visando refletir sobre as prioridades e desafios comuns da Igreja Anglicana em todo o mundo. A reunião dos primazes é um dos quatro instrumentos da Comunhão Anglicana, que trabalha pela unidade entre os anglicanos em todo o mundo. Com uma saudação em inglês, Francisco iniciou seu discurso e, em seguida, recordou as palavras do ressuscitado, que são o prenúncio daquela esperança que não decepciona. O Santo Padre recordou aos anglicanos que também assim foi para os discípulos quando estavam fechados e assustados no cenáculo, e completou. Ainda hoje, quando os líderes do povo de Deus se reúnem, eles podem se sentir tão temerosos quanto os discípulos podem ser tentados ao desânimo, expressando suas decepções e expectativas não atendidas reciprocamente, deixando que suas preocupações os dominem e não consigam evitar que suas respectivas diferenças se acentuem. Mas mesmo hoje, se voltarmos nosso olhar para Cristo e não para nós mesmos, descobriremos que o ressuscitado está em nosso meio e quer nos dar a sua paz e seu espírito. Ao abordar a temática das diferenças, o Papa recordou que elas não diminuem o alcance do que nos une e não podem nos impedir de reconhecer uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo pelo nosso batismo comum. O Senhor chama cada um de nós para ser um construtor da unidade, disse o pontífice. E embora ainda não sejamos um, nossa comunhão imperfeita não deve nos impedir de caminhar juntos. Segundo Francisco, as relações entre os cristãos prevêm e exigem toda a colaboração prática possível em vários níveis: pastoral, cultural, social e também no testemunho da mensagem do Evangelho. Neste sentido, sou grato pelo trabalho realizado nos últimos 50 anos pela Comunhão Internacional Anglicana Católica, que trabalhou com dedicação para superar os vários obstáculos que se interpõem no caminho da unidade. O mundo dilacerado de hoje precisa da manifestação do Senhor Jesus, sublinhou Francisco, ao recordar das realidades que atingem o cenário mundial atualmente. Alguns de vocês vêm de regiões onde a guerra, a violência e a injustiça são o pão de cada dia dos fiéis. Mas mesmo em países considerados ricos e pacíficos, não falta sofrimento. Nestes países, a pobreza de tantas pessoas é um fato. O que podemos propor diante de tudo isso, senão Jesus, o Salvador, torná-lo conhecido, é a nossa missão. E ao agradecer aos primazes da Comunhão Anglicana por escolherem se reunir este ano na cidade dos apóstolos Pedro e Paulo, o Santo Padre afirmou que o Bispo de Roma é o servo dos servos de Deus. Portanto, é preciso engajar-se em um diálogo fraterno, um diálogo paciente, deixando para trás controvérsias inúteis, para entender como o Ministério Petrino pode se desenvolver como um serviço de amor para todos. Por fim, Francisco recordou o caminho da sinodalidade trilhado pela Igreja Católica nos últimos anos e expressou sua satisfação pela presença de tantos delegados fraternos, incluindo um bispo da Comunhão Anglicana, durante a primeira sessão da Assembleia do Sínodo, realizada no ano passado. Vamos rezar, caminhar e trabalhar juntos com confiança e esperança. Seria um escândalo se, devido às divisões, não cumpríssemos nossa vocação comum de tornar Cristo conhecido. Em vez disso, se além de nossas respectivas visões, formos capazes de dar testemunho de Cristo com humildade e amor, será Ele quem nos aproximará um dos outros.
O Papa Francisco nomeou arcebispo de Cascavel, no Paraná, nesta quinta-feira, Dom José Mário Scalon Angonese, transferindo-o da diocese de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Dom José Mário Scalon Angonese nasceu em 1º de junho de 1960 em Unistalda, diocese de Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul. Após concluir os estudos de filosofia e teologia no Seminário Maior de Viamão, da Arquidiocese de Porto Alegre, fez um curso de especialização em psicopedagogia. Foi ordenado sacerdote em 16 de dezembro de 1989, encardinando-se na Arquidiocese de Santa Maria. Desempenhou os seguintes cargos: promotor vocacional, diretor espiritual e depois reitor do Seminário Menor, pároco da Santíssima Trindade em Nova Palma, no Rio Grande do Sul, e da Ressurreição em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, reitor do Seminário Maior. Foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba em 20 de fevereiro de 2013 e recebeu a ordenação episcopal em 28 de abril seguinte. Em 31 de maio de 2017, foi transferido como bispo de Uruguaiana. Dentro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, é membro da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato.
O rei Abdullah II da Jordânia foi recebido em audiência no Palácio Apostólico do Vaticano com sua comitiva na manhã desta quinta-feira, 2 de maio, pelo Papa Francisco. O diálogo de aproximadamente 20 minutos foi muito cordial, relatou o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni. Francisco e o monarca do reino Hashemita têm um longo histórico de proximidade, que começou com o primeiro encontro em 2014, por ocasião da viagem de Francisco à Terra Santa, que incluiu também uma parada em Amã. Como é tradição, no final da audiência, após a apresentação e a saudação à delegação, Francisco e o rei Abdullah trocaram alguns presentes. O Papa presenteou o soberano com uma pintura em mosaico representando a bênção papal na Praça São Pedro, obra dos mosaicistas do Ateliê de Mosaicos do Vaticano. Em seguida, os volumes de documentos de seu magistério e a mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2024. O rei retribuiu com uma escultura de metal composta de letras árabes. Em março deste ano, Sua Majestade recebeu em audiência no Palácio Al-Husseinia o secretário do Vaticano para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, Dom Paul Richard Gallagher, no contexto da viagem do prelado à Jordânia. Na ocasião, além de recordar a amizade entre o Papa e o rei, ele comentou sobre as excelentes relações diplomáticas entre a Jordânia e a Santa Sé, que em 30 anos produziram frutos de cooperação e maior estima mútua. Além de compartilhar a séria preocupação com a situação em Gaza, a esperança de um cessar-fogo imediato e a necessidade de ajudar a população palestina e a importância crucial de respeitar os status quo nos lugares santos em Jerusalém, a cidade sagrada para as três grandes religiões monoteístas.
Enchentes no Rio Grande do Sul. É desesperadora a situação, testemunha padre de Caxias do Sul. A entrevista é de Andressa Colê.
Há poucas horas conversava com alguns padres que estão diretamente ligados a estas comunidades, estão nos salões paroquiais, onde ainda existe energia elétrica, estão tendo acesso às pessoas e às famílias que sofreram as consequências dessas enchentes. E a situação é desesperadora, desesperadora.
O testemunho é de Padre Leonardo Inácio Pereira, vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Mais de 100 cidades foram afetadas pelos temporais, que começaram ainda na segunda-feira. Imagens fortes de inundações, quedas de barreiras e pontes, deslizamentos de terra e transtornos em geral têm ganhado o país através das redes sociais. A onda de mau tempo volta a castigar os gaúchos em menos de 8 meses daquela que, em setembro de 2023, afetou mais de 120 mil pessoas. O balanço provisório na manhã desta quinta-feira é de pelo menos 10 mortes e 21 desaparecidos decorrentes dos temporais que atingem principalmente as regiões da Grande Porto Alegre, Vales, Central, Serra e Sul. Segundo a Defesa Civil, quase 4,5 mil de pessoas estão desabrigadas. Em nota divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, Enel, está sendo feito um monitoramento nas barragens com planos de ação de emergência e segurança já acionados. Segundo coletiva de imprensa, com o governador Eduardo Leite nesta quarta-feira, o presidente Lula deve visitar o Rio Grande do Sul ainda nesta quinta. O arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, comentou à Rádio Vaticano, Vatican News, que a previsão do tempo ainda é de alerta para risco de chuvas.
A situação é preocupante em várias regiões do estado. Há várias comunidades isoladas, pontes foram destruídas, estradas foram interrompidas. Enfim, uma situação realmente muito dura. E as previsões da meteorologia não são nada favoráveis. Se diz que nos próximos dias ainda teremos chuvas intensas. E isso redobra, por assim dizer, a nossa preocupação. Realmente a situação é muito, muito preocupante.
Dom Jaime exorta solidariedade neste momento, além de uma oração especial.
Oração no sentido de pedir ao padroeiro do Rio Grande do Sul, São Pedro, e por que também não dizer a Nossa Senhora que interceda, pedindo, sim, que cessem as chuvas. Precisamos sim, de oração, necessitamos de solidariedade a uma multidão sofrendo. Também aqui na região metropolitana de Porto Alegre, nos próximos dias, assim o diz a Defesa Civil, sofreremos as consequências das chuvas, seja na região metropolitana, seja as águas que começam a descer das montanhas. Normalmente as águas chegam 2, 3 dias depois aqui na região metropolitana.
A igreja em Porto Alegre está promovendo uma campanha de solidariedade, assim como todo o Regional Sul 3 da CNBB, para angariar fundos em favor das famílias atingidas pelas chuvas e enchentes. Em especial, a Diocese de Caxias do Sul reabriu nestes dias a campanha de ajuda econômica para dar apoio material aos mais necessitados das paróquias, como explicou o padre Leonardo. É possível fazer doações via Pix pela chave e-mail doações@diocesedecaxias.org.br.
É uma conta que a nossa diocese tem para esses casos emergenciais. Ano passado, nós conseguimos arrecadar R$330 mil, em torno disso, e ainda havia um saldo para ajudar as famílias que estão ainda vivendo as consequências daquela primeira enchente. E agora precisamos, sem dúvida alguma, arrecadar mais valores para podermos ajudar estas famílias agora que estão sofrendo neste momento histórico.
Dom José Gislon, bispo de Caxias do Sul, também comentou do apoio espiritual que está sendo dado em nível diocesano, porque é tempo de solidariedade e também de estarmos próximos dos cuidadores do povo de Deus, dos sacerdotes, com a presença da Igreja para superar este momento.
Creio que é importante, nesse momento, mantermos um princípio de comunhão, de apoio, também à realidade eclesial. Por isso, tomei a liberdade, no dia de hoje, de ligar para vários padres, tendo presente as situações que envolvem várias das nossas paróquias, para saber como é que estava a situação no local, qual a necessidade de apoio, e, em cima disso, também tomarmos medidas de solidariedade, ou motivarmos para questão de solidariedade entre as várias paróquias, mas também instituições que queiram ajudar as pessoas flageladas, que tiveram suas casas atingidas pela enchente, mas também muitas situações de vulnerabilidade social que precisam do apoio e da solidariedade como um todo.
Com esta última informação, nós chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência e nós contamos novamente com você amanhã, neste mesmo horário.